Os irmãos colocaram aqui para nós uma cruz bem bonita, que a nossa irmã e alguns, a nossa irmã Marli, né, preparou para nós, outros irmãos ajudaram também. E hoje, nesse primeiro culto do mês da família, nós queremos já começar trazendo para você alguns princípios que serão muito, muito importantes para a sua vida, importantes para você aplicar sobre a sua família, para que todos os outros meses se transformem em mês da família também, amém? Nós entendemos que agosto é um mês para a gente falar mais sobre a família, mas nós queremos que todos os meses sejam o mês da família, amém? Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 16. E depois nós vamos ler também o texto de Lucas, capítulo 14. Quero dizer a você que nos visita, que é para nós um presente ter você aqui. Algumas pessoas que nos acompanham pela internet também, Deus abençoe sua vida, onde você estiver agora. Eu sei também que muitas pessoas acompanham essa mensagem depois, ouvem essa mensagem depois, né, pelo site, de alguma maneira. Então, quando você estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor te pegue de jeito também, em nome de Jesus. Eu estou feliz também, irmãos, deixa eu aproveitar aqui antes de eu ler o texto, para agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor pela vida dos meus compadres, pastores lá em Marialva. Vou pedir para eles ficarem em pé, se você puder aplaudir o Senhor pela vida deles, pastor Hugo, a pastora Eide, está ali no colo deles o Rafinha, está aqui também o Felipe, está aqui também o Vitor, eles trouxeram uma turma aí para o Encontro Team, que foi uma bênção, né? Quem é que teve no Encontro Team? Deixa eu ver. Daqui a pouco nós vamos chamar esse povo aqui para frente. E o pastor Hugo e a pastora Eide, que são assim amigos de muito tempo, gente do nosso coração, são nossos compadres, e eles estão aí, ficaram esses dias com a gente, um presente de Deus para nós mesmos. São pastores da comunidade cristã Ruá, lá em Marialva, fazem parte da Rede Zoe também. Um privilégio ser amigo de vocês e ter vocês aqui hoje, é uma honra para nós. Mateus capítulo 16, talvez algum diácono vá ali na academia pedir para eles abaixarem o som, né? Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Pergunta para quem está do seu lado assim: você quer seguir Jesus? Tome a sua cruz, amém? Até rima, não é verdade? Agora, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, nós vamos ler o verso 27, os irmãos vão projetar aqui para a gente também. Olha, glória a Deus pela vida dessa equipe de mídia da nossa igreja, gente, eles preparam tudo com tanto cuidado, carinho. E eles não só preparam para nós, mas eles preparam antecipadamente e nós enviamos para outras igrejas usarem também o material. Louvado seja Deus, viu, pela vida de vocês, Paulo, equipe aí, todo mundo que está trabalhando. No meio do culto, vocês estão aí ouvindo e eles estão trabalhando, escrevendo, mandando mensagem, colocando em rede social. É muito bom ter vocês aqui servindo. Lucas capítulo 14, verso 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se você não toma a sua cruz, então, mesmo indo atrás de Jesus, você não pode ser considerado um discípulo. A cruz faz de você um discípulo. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, assim, feche os seus olhos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que a Bíblia chega a dizer que Jesus é o Verbo. Ele é a própria palavra. Quando você se relaciona com a palavra, você se relaciona com Jesus. Porque Ele é o Verbo. Pela palavra do Senhor, tudo se formou. O universo se fez pela palavra dEle. Hebreus, quando a Bíblia fala sobre fé, ela também fala que pela palavra o universo foi criado. A nossa fé é ativada pela palavra do Senhor. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai começar através de uma palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que a sua palavra, que é viva e eficaz, que jamais volta vazia, a sua palavra que o Senhor não nega, que o Senhor não volta atrás, porque o Senhor não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Nós te pedimos que nessa noite, aquilo que a tua palavra tem como proposta para nós, então, em nome de Jesus, encontre lugar nos nossos corações. Nos expomos à sua palavra, abaixamos os nossos escudos para o Senhor. E de maneira, ó Deus, muito, muito sincera, queremos abrir o nosso coração para entender a sua mensagem e então praticá-la também em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é família vertical. E eu vou explicar um pouco para você do que isso significa. Eu estava fazendo meu devocional e estava fazendo esse devocional e intencionalmente pedindo a Deus direções sobre o mês da família, para a minha família. Então, enquanto eu orava, enquanto eu procurava textos bíblicos que eu entendesse que era do Senhor para mim, eu ouvi essa frase. Essa frase o Espírito Santo soprou mesmo no meu ouvido e eu tive certeza que essa era uma frase para mim. E ele falou, família vertical. E eu comecei a, então, esperar que o Espírito Santo ministrasse meu coração e me explicasse um pouco mais sobre isso. Nessa primeira mensagem sobre o mês da família, eu quero começar lendo para você alguns textos que vão expressar um pouco o desejo do coração de Deus para as nossas famílias. Por exemplo, o Salmo 128, que é um salmo lindo, lindo, e fala tanto sobre família. Eu brinco que o Salmo 128 é um salmo para a minha família e eu empresto para a sua, se você quiser. Mas o Salmo 128, olha que descrição linda sobre uma família abençoada. Diz assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Olha a promessa para você e para a sua família. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher, olha gente, que benção ser casado com uma mulher assim. A sua mulher será como uma videira frutífera. Videira é doce. Videira faz sombra. Ela vai ser uma videira frutífera em sua casa. E os seus filhos? Os seus filhos serão como brotos de oliveira. Algumas versões vão dizer rebentos de oliveira. Há, em Israel, oliveiras de quase 2000 anos. Eu fui lá e estive perto de uma de 1.800 anos. E quando a Bíblia está dizendo a sua família vai ser poderosa, está dizendo seus filhos serão fortes, resistentes, eles permanecerão no Senhor. Veja que promessa linda. E eles viverão em volta da sua mesa. Quem aqui hoje almoçou domingo, almoçou com a família reunida, deixa eu ver. Coisa boa é ter a família em volta da mesa, não é verdade? Coisa boa, gente. Hoje nós tivemos um almoço em família, né, com a nossa família também. Que gostoso. Mas a Bíblia segue dizendo assim, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E aí vem uma promessa tão linda, que diz, para que você veja os filhos dos seus filhos. Cadê vovô e vovó aqui? Levanta a mão. É coisa boa ser vô e ser vó? Sim ou não? Você é vovô já, Luciano? Então, Luciano é vovô. Outro texto diz assim, Isaías capítulo 61, verso 9, diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações, dê um glória a Deus aí, a sua geração, sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes serão conhecidos no meio dos povos, e todos, repete comigo, todos, preste atenção, não está falando só a igreja, não está falando só os irmãos da comunidade, está falando todos, todo mundo, todos reconhecerão como família bendita do Senhor. Veja que bênção isso, irmão. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, é uma família abençoada pelo Senhor. Isso é promessa bíblica. Eu estou lendo só alguns textos para você se situar naquilo que Deus tem para a sua vida. Malaquias capítulo 4, verso 6, há uma promessa que diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A Bíblia deixa claro que a bênção ou a maldição da terra está ligado à conversão da família um ao outro. Quando nós temos famílias fortes, que filhos estão convertidos a seus pais, e pais convertidos aos seus filhos, filhos que honram seus pais, e pais que cuidam e formam seus filhos, então a Bíblia diz que na terra existe cura. Veja que benção. Toda a enfermidade entra por conta de famílias enfermas. Mas a saúde e a terra sarada também vai entrar por conta das nossas famílias saradas. Amém? Eu profetizo famílias saradas, convertidas um ao outro em Laranjeiras, e por isso toda a nossa terra será sarada em nome de Jesus. A Bíblia também fala sobre os filhos. Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E eles são como flechas nas mãos dos guerreiros. Os filhos são assim, os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cujo aljava está cheio dele. Suelen, fica a dica. A Bíblia está dizendo, como é feliz o homem que está cheio de filhos, gente. Aleluia, me ajude, por favor. Hoje estava, quantas crianças tinha lá em casa hoje, Ed? 7 crianças hoje lá em casa. Aquela correria, aquela coisa. Eu acho que a Sueli não se animou muito hoje à tarde. Mas eu estou animada. A Bíblia diz, como é feliz aquele que enche da sua aljava. E ele não será envergonhado quando o seu inimigo vier. A Bíblia deixa claro, irmãos, eu poderia citar muitos textos aqui para você. A Bíblia fala, por exemplo, que ele faz a estéril ser mãe de filhos. E que a estéril, de alguma forma, passa a celebrar, porque então ela se torna mãe e há uma alegria conectada ao fato de ter família. A Bíblia fala, por exemplo, que ele faz o solitário habitar em família e viver cheio de gozo e de alegria. Ou seja, a família, ela é presente. A família é valiosa. Você deve concordar comigo, olhando para esses textos, que há um grande valor na família. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus fez a família, mas não só a fez, mas ele fez ela para ser próspera, para ser abençoada. Agora, tudo que é valioso precisa ser bem guardado. Fale para quem está do seu lado. Tudo que é valioso tem que ser bem guardado. Irmão, você não deixa seu dinheiro em qualquer lugar. Você não deixa o seu carro destrancado lá fora. Você está aqui, mas a sua casa está bem fechadinha lá. Tudo que é valioso precisa ser bem guardado. Então, eu começo essa mensagem dizendo, a família é um bem muito valioso. Então, se ela é valiosa, ela precisa ser bem protegida. Desde o início, quando Deus forma a família, Gênesis capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Presta atenção, a Bíblia está dizendo, Deus pegou o homem e colocou no jardim e disse, olha, aqui está o seu lugar, o seu ambiente, onde você vai formar a sua família. Então aqui você deve fazer duas coisas, lavrar, melhorar, aperfeiçoar. Mas você deve fazer uma segunda coisa também, cuidar, proteger. Tudo o que é valioso precisa de proteção. Você percebe que nada vai ser aperfeiçoado se você não guardar e proteger. Isso é muito importante. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Irmãos, grifa esse finalzinho do texto. A Bíblia fala, se você não cuida dos seus, se você não tem olhado para os seus de dentro da sua casa, tratado eles com amor, com cuidado, se você não tem feito isso, a Bíblia diz que então você negou a sua fé e você passa a ser pior do que um incrédulo. Tudo que Deus ama, Satanás odeia. Tudo que Deus colocou um alvo e disse eu amo, Satanás pôs um e disse eu odeio. Tudo que Deus pôs um alvo e disse eu vou abençoar, eu vou exaltar, eu vou prosperar, Satanás pôs um alvo e disse eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir. Você nunca se perguntou por que, que Satanás me odeia tanto assim? Eu nunca fiz nada para ele? Você nunca se perguntou? Você fala assim, eu não fiz nada para ele, por que que ele quer acabar com a minha raça? E a resposta é simples. Você é odiado por Satanás, na mesma proporção que você é amado por Deus. E é exatamente por isso, porque Deus te ama tanto, que Satanás te odeia tanto. Eu sempre digo isso. Eu prefiro muito mais que você dê um tapa em mim do que um tapa no Lucas. Porque se você der um tapa em mim, eu vou ser capaz de virar outra face. Mas se você der um tapa no Lucas, eu não sei o que eu vou fazer. E Satanás, ele sabe que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então ele tenta destruir você, destruir a família. A serpente, ela tem muitas estratégias para destruir o casal, para destruir a casa, para destruir os nossos relacionamentos familiares. A Bíblia diz que um dia, quando alguém da família parou para conversar com a serpente, toda a família foi destruída. Ano passado, no mês da família, nós concluímos o nosso mês falando sobre os caminhos da serpente. Como ela toca, como ela pega, como ela destrói, como ela é sorrateira. E hoje, mais do que nunca, Satanás criou várias estratégias para destruir a família. Sim ou não? Cada dia tem uma nova. Cada dia, irmãos, há algo novo. Eu ouço, porque eu preciso me atualizar, então eu vou em conferências, os pastores me falam, irmãos, e é cada absurdo. Eu nem sabia, disse que isso é muito antigo, mas eu não sabia. Há agora um tal de casamento aberto, já ouviram falar disso? Você casa, mas é como se não fosse casado, é aberto. Então, hoje eu quero dormir com minha esposa, mas hoje eu quero dormir com outra pessoa. E aí é aberto. É um casamento aberto. Eu falei, que negócio é esse de aberto? Fecha esse troço, gente. Cada vez mais, o diabo tem encontrado estratégias para destruir. A serpente é sorrateira. E ela tem feito isso. Eu vou usar um exemplo aqui, eu quero que você me entenda bem. O WhatsApp, para mim, é uma coisa de Deus. Eu uso muito bem o WhatsApp. Sei usar. Converso com tantas pessoas, ministro pessoas. Há alguns dias eu recebi um WhatsApp assim, pastor, preciso de Deus, me ajude, por favor. É tão bom. Agora, quantos aqui sabem de esposos que foram pegos em conversinha mole pelo WhatsApp? Quantos sabem aqui de esposas que foram pegos assim? Eu acho o Instagram uma benção. Eu acho o Facebook uma benção. Porque eu uso bem. Agora, quantos sabem que a partir dessa estratégia, Satanás tem destruído famílias, relacionamentos? Tem ou não tem? A serpente está criando novos caminhos, porque ela quer destruir aquilo que Deus ama. E aí você me pergunta, pastor, como então, se é tão valioso, e se nós temos tanta dificuldade de guardar assim, como nós podemos fazer para guardar a nossa família? E a resposta é, devolva ela para o Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai ser inútil, vai ser inútil. Tudo que fizermos será inútil. O melhor caminho que existe é devolve ela para o Senhor. Porque ela não é nossa. Os filhos são herança do Senhor, emprestado para nós. Nada é nosso. Você já deve ter me ouvido contar uma história de um jardineiro que cuidava de um palácio. Já me ouviu falar isso? Havia um jardineiro que cuidou de um palácio por muitos e muitos anos. E ele era bom jardineiro. Mas ele se apaixonou por uma planta rara e ele cuidou muito mais dessa planta rara. E ele cuidava das outras, mas ele cuidava dessa. E um dia ele chega e ele não encontra aquela flor que ele cuidou com tanto carinho. E ele entra bravo no castelo. Ele vai falar com o rei. E quando ele entra no castelo, ele vê que a flor está na mesa. E ele fala para o rei, cadê a minha flor? O que o senhor fez com a minha flor? E o rei fala, você deve estar enganado. Você se confundiu. A flor sempre foi minha. O jardim sempre foi meu. Você só cuidava. E quando eu achei por bem, eu trouxe para mim. Eu sempre uso essa ilustração em velório. Eu acho que cabe muito bem. A gente entender como são. Mas a ideia é que nós somos apenas mordomos. Tudo é dele. Nós somos apenas despenseiros. Tudo é dele. A dispensa é dele. O que tem lá é dele. Nós somos mordomos. Tudo é dele. Nada que entregamos ao Senhor não foi primeiro dado por nós, por ele. Você entende? O único caminho seguro para as nossas famílias é a gente fazer o seguinte. Senhor, estão aqui meus filhos. Como Ana. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. O filho pródigo entendeu que não havia vida fora do pai. E ele volta para o pai, porque aquele era o único lugar onde podia ser considerado filho. Abraão tem um filho que é o filho da promessa. E Deus então diz para ele, me entrega esse filho. E ele entrega. E sabe o que Abraão faz? Ele amarra Isaac no altar, devolvendo ele a Deus. Esse é o único caminho de proteção para as nossas famílias. Devolver ele ao Senhor. Devolva seu casamento a Deus. Talvez você esteja muito preocupado em mantê-lo de pé. Talvez você esteja muito preocupado com os seus filhos, porque isso, o desenho, aquilo, vão fazer, vão falar, devolva para o Senhor. Faça a sua parte, mas devolva para o Senhor, porque é dele. Porque foi ele que te deu primeiro. E hoje, eu quero te dizer, a sua família é tão valiosa, ela é tão preciosa, ela precisa ser guardada, e o único caminho que a gente tem para fazer isso é devolvendo a Deus. E aí eu quero entrar na mensagem. Devolver a Deus. Como é que podemos fazer isso? O caminho da cruz. O caminho da cruz é o único meio para devolvermos nossa família ao Senhor. Foi pela cruz que Jesus devolveu toda a humanidade para o Senhor. É pela cruz que você vai devolver sua família a Deus. É por ela. Como nós citamos aqui no início, se você não toma sua cruz, então você não pode ser considerado um discípulo de Jesus. Esse é um símbolo tão poderoso da nossa fé. Se você não toma sua cruz, ainda que você venha à igreja, ainda que você ande atrás de Jesus, a Bíblia diz, você não é considerado um discípulo, porque um discípulo só pode ser chamado de discípulo se ele tem uma cruz. Então o caminho para devolvermos a nossa família para o Senhor é o mesmo caminho de Jesus devolvendo a humanidade para o Senhor. É o caminho da cruz. O tema dessa mensagem é família vertical. Porque a cruz, ela é formada por duas tábuas e ela tem dois sentidos. Esse que é o sentido vertical e esse que é o sentido horizontal. Você não pode considerar isso uma cruz se não tiver uma das tábuas, se não tiver uma das direções. Agora, quando eu tiro essa tábua, essa é a família, eu digo o seguinte, essa tábua vertical, ela é a primeira tábua para a construção de uma cruz. Porque se eu não tenho uma vertical, onde eu penduro a família? Eu quero construir uma família. Eu quero uma família abençoada. Então, onde eu coloco isso? Isso não tem sustentação, você percebe? Não tem onde você sustentar a horizontal. Os nossos relacionamentos horizontais, eles não podem ser sustentados se você não tem primeiro um relacionamento vertical. Essa é a tábua principal. Se você quer uma família abençoada, primeiro comece com o vertical. A tábua vertical, Dona Marli colocou aqui as letras, escrevendo Deus. A sua relação com Deus, ela vai dar sustentação para a sua relação com seus familiares. Eu digo isso para a Suelen, repito isso muito para ela. Eu falo, Suelen, pode confiar em mim. Enquanto você me vê tendo uma relação com Deus, confie em mim. Enquanto você vê que eu sou um homem de oração, que amo o Senhor, que temo o Senhor, pode confiar. Porque se eu consigo ter uma vida vertical, eu também vou poder ter uma vida horizontal. Porque eu tenho onde colocar, eu tenho onde pendurar. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus o céu e depois a terra. Repete comigo, primeiro o céu e depois a terra. Esse é o início da humanidade, o início do mundo é primeiro o céu e depois a terra. Você quer ser um bom pai? Comece com essa tábua vertical. Você quer ser um bom filho? Comece com essa tábua vertical. Você quer ter um casamento abençoado? Comece com essa tábua vertical. Sabe que as pessoas, como elas começam? Elas começam no horizontal. E aí não tem como sustentar. Elas pegam a família e ficam tentando pendurar de todo jeito. Ah, não, nós vamos dar, vamos trabalhar bastante, nós vamos dar um monte de coisa para os nossos filhos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar férias, vamos passar tempo junto, mas não tem tempo com Jesus. E aí fica a família tentando pendurar, não, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que as pessoas estão falando na internet sobre educação de filhos. Porque não pode dizer não. Nós temos que deixar eles ouvirem música secular, porque senão eles vão se perder. Ah, sabe o que a gente vai fazer? Não vamos bater, não pode pegar a vara, porque dá problema. Os filhos crescem revoltados, nós não podemos. Nós vamos ouvir o que todo mundo está dizendo, só não ouvem a Bíblia. E eu fico como uma barata tonta, tentando pendurar minha família em alguma coisa, irmão. Mas não tem como. Se você não tem uma tábua vertical, você não tem onde pôr a sua família. Você vai andar com ela. Em algum momento, irmão, você não vai conseguir sustentar isso. Ela vai cair, vai ruir. Seu casamento vai ruir. Seus filhos vão se perder. Irmãos, eu não estou profetizando. Eu estou alertando você. Esse é o caminho. Esse é o caminho bíblico. No princípio, o céu, a terra, buscar o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. A sua família é acrescentada. Mas você tem que ter o Senhor em primeiro lugar. Tente pendurar sua família. Coloque em algum lugar. Tente fazer uma cruz sem a tábua vertical. Tenta colocar, não tem onde pôr. Agora, a tábua vertical também, ela é só um poste se você não tem horizontal. É ou não é? Isso aqui é uma cruz? A cruz precisa dos dois. Então, irmãos, não adianta muita coisa também. Se você diz, ó, como eu sou um homem de Deus. Ó, como eu sou uma pessoa de oração. Leio a Bíblia várias vezes. Falo em línguas, mas não guardo a minha língua. Olha como eu sou um homem de oração. Eu oro muito e sou muito reverente a Deus, só com Deus. Com as pessoas, não sou. Olha como eu sou uma pessoa de muito respeito, de muito compromisso com Deus. Só tem compromisso com Deus? Acha que é com Deus, às vezes é com a religião. Mas eu não tenho compromisso com meu esposo, esposa, familiares, não tenho. Tenho nada disso. A cruz não é um poste. A nossa relação com Deus, ela necessariamente tem que ter uma expressão na nossa família. Porque senão não é cruz. A cruz tem duas direções. Eu sempre duvido de pessoas que são melhores no púlpito do que em casa. Eu sempre tenho dificuldade com pessoas que não manifestam o fruto do Espírito. Eu tenho dificuldade, irmãos. Falei isso outro dia para uma pessoa, eu falei, olha, não acredita em tudo que eu estou falando, não. Pede para a Suelen se isso é verdade. Vai lá em casa. Faz um favor para mim, não acredita não, me questiona. Pergunta para minha esposa se é isso. Viu, veja se lá em casa eu não sou um grosso, um estúpido. Veja se lá em casa eu não trato meus filhos, não dou atenção para eles. Veja se em casa eu oro, se em casa eu leio a Bíblia. Perceba, veja com Sueli. Se eu sou um mão de vaca, se eu sou uma pessoa horrível. Veja lá, porque a minha relação com Deus precisa refletir na minha relação com as pessoas. Pessoas que se relacionam bem com Deus, se relacionam bem com pessoas. Se você não tem uma boa relação com o Senhor, infelizmente, você não vai ter uma boa relação também com sua família. Eu me lembro de uma vez, de eu ter ouvido isso aqui na igreja. Uma pessoa disse assim, quando Deus diz, quando você for orar, vai para o seu quarto. E aí fecha a porta. E ora, em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas é interessante que depois que você sai do quarto, você encontra com a sua família. Está todo mundo na sala, na cozinha. E aí, irmão, você precisa, depois de se relacionar com Deus, você precisa se relacionar com sua família. Pedir perdão, se arrepender, servir, ajudar, elogiar, demonstrar carinho. Você entende? O sentido dessa mensagem aqui é esse. Se você tem uma boa relação com o Senhor, você também deve ter uma boa relação com sua família. Se você não tem uma boa relação com Deus, você não terá uma família abençoada, porque isso é impossível. Você já entendeu isso aqui. O único caminho para devolvermos as nossas famílias para Deus é a cruz. Diga para quem está do seu lado, tenha uma família vertical. Amém? Você entende isso? Então eu quero terminar falando para você sobre três coisas que eu acredito que a cruz me diz. E eu preciso me posicionar como a cruz fala. Em primeiro lugar, a cruz fala sobre renúncia. Preste atenção. A cruz fala sobre renúncia. Eu quero que você guarde essa imagem. Tire uma foto. Guarda isso em todo mês da família. Nós vamos nos lembrar dessa imagem aqui. Você deve agora se mover dentro da sua casa da mesma maneira que a cruz te diz. Então, a cruz, em primeiro lugar, ela fala para mim sobre renúncia. A Bíblia fala que Jesus, Filipenses capítulo 2, no verso 5 até o 8 diz assim, de sorte que haja em vós, presta atenção, a Bíblia está dizendo para que exista em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia está dizendo, você tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. O mesmo sentimento que levou Cristo à cruz deve haver em você. E um sentimento que há em quem vai para a cruz é o de renúncia. Eu estou abrindo mão. Eu estou deixando de fazer algo por mim para fazer algo por alguém. Para investir em alguém. Então, irmãos, toda vez que você for se relacionar com seus filhos, com seus pais, com sua esposa, seu esposo, toda vez que você for se relacionar, antes de você se relacionar com ele, pergunta assim, quanto a cruz me fala sobre renúncia? Quanto Jesus renunciou por mim? Quanto Jesus abriu mão naquela cruz? E aí então você diz, essa é a proporção que eu devo tratar os meus familiares. Você quer ter uma família abençoada? Abra a mão da razão. Irmão, quanta discussão você vai acabar na sua família? Porque a gente briga para ter razão. De vez em quando, irmãos, e lá em casa eu já disse isso, o começo da briga sempre tem a ver comigo e o fim da briga sempre tem a ver com Sueli. Eu que sempre quero brigar, ela nunca quer. Eu até fico nervoso. Eu quero conversar, eu quero falar, vamos resolver. E ela fala, não, está tudo bem. Eu falo, não, vamos resolver. Eu quero ter razão. E a Sueli sempre tão doce, pronta para terminar a discussão. E quando termina, irmão, a vergonha que eu tenho é assim, por que nós perdemos tempo com isso? Era tão mais fácil ter pedido perdão. Você já passou um tempo na sua casa bicudo? Sim ou não? Tem gente na sua casa que faz beicinho? Hã? Fala com ninguém. Fico quieto. É interessante quando a pessoa está emburrada, ela finge que não quer que você saiba, mas ela está querendo que você saiba. É ou não é? Ela bate a porta forte. É assim ou não é? Ela joga as coisas. Ela anda marchando, não é assim? A minha mãe falava, está marchando por quê? Sou um soldado. Aí fica bicudo. Irmão, tudo orgulho. Tudo que falta isso aqui, ó, falta entendimento. Jesus foi para aquela cruz sem merecer a cruz. Preste atenção. Graça é o que você recebe sem merecer. A graça é exatamente isso. Tudo que você recebeu, aquilo que você não merece, você recebe. Jesus te oferece tudo isso, irmão. Mas para que a gente recebesse disso, Ele se colocou no nosso lugar. O nível de renúncia de Jesus é o mais alto que existe. Ele não só abriu mão da discussão, como ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou os pecados nossos sobre a cruz. Então, quando eu olho para a cruz, eu encontro um nível de renúncia dentro da minha casa. Nós estamos numa fase lá em casa que nós não sabemos quem que está com mais sono, se é eu ou se é a Suelen. E nós ficamos assim naquele... E às vezes, madrugada, a gente está muito educado, eu estou achando. O Davi chora. E aí eu falo assim, deixa que eu vou. Mas eu não queria ir muito, irmãos. Mas eu sei que ela está cansada. Aí ela fala, não, amanhã você vai ter que levantar cedo. E tal, e a gente fica naquilo. Porque eu percebo que a nossa relação com Deus nos faz querer renunciar um pelo outro. E eu vejo também que os relacionamentos vão sendo destruídos exatamente porque falta renúncia. Porque se eu renunciasse... Pela forma de Jesus, se eu renunciasse aos meus prazeres, talvez não houvesse adultério nos relacionamentos. Se eu renunciasse à minha razão, talvez, pelo endurecimento do coração, não houvesse divórcio. Talvez, se eu tivesse conversado de outra maneira, se eu tivesse renunciado à minha razão, se eu tivesse renunciado ao meu direito, quem sabe a minha família estaria de outra maneira agora. A cruz fala de renúncia. Então, toda vez que você for se relacionar com sua família nesse mês, como exercício, você vai se lembrar dessa cruz. E você vai pensar, a cruz fala de renúncia. Quanto Deus renunciou abrindo mão de Jesus? Quanto Jesus renunciou indo para aquela cruz? Então, tá bom. É dessa maneira que eu vou agora tratar a minha família. Amém? Em segundo lugar, a cruz fala de investimento. A cruz fala de um investimento, irmãos. Eu acho isso tão interessante. Porque a Bíblia fala que quando Jesus morreu por nós, a Bíblia diz, ele morreu por nós, sendo ainda nós inimigos dele. Então a cruz é um símbolo para mim, ela fala muito sobre investimento. Jesus não olhou para nós e não nos viu apenas como éramos, mas ele percebeu aquilo que poderíamos nos tornar. Ele nos amou primeiro, ele fez um investimento em nós. Quando ele morreu acreditando assim, eu sei que eles são meus inimigos agora, mas eles serão diferentes. Eles virão até mim, eles vão reconhecer, então é um investimento aqui. Eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, eu vou hoje gastar tempo com a minha família. Eu falo, não é gastar, é investir. Porque isso em algum momento volta para você, irmão. É investimento. A cruz fala de investimento. A cruz fala de um Jesus que foi para ela dizendo, são meus inimigos agora, mas não serão no futuro. Eu vou os amar primeiro e depois eles também me amarão. Nós estamos falando de investimento, nós estamos falando de olhar para aquilo que a pessoa pode ser e não para aquilo que ela é. Isso é muito importante. Quando eu olho para a cruz, eu preciso aprender a viver na minha família de modo profético. Jesus olhou para Pedro, o nome dele até então era Simão. Simão quer dizer fraco, frouxo, frágil. Jesus olha para ele e fala, tu és Pedro. Simão é o que você é agora, Pedro é aquilo que você vai se tornar. Eu acredito. Eu olho para você e Jesus passa agora o tempo todo a chamar Pedro de rocha. Ele não chama de frouxo, ele chama de pedra. Eu já contei para vocês a história daquela senhora e ela tinha um filho. O filho dela era traficante e ele era da pesada. E ela ouviu uma ministração dessa e ela disse, eu preciso declarar sobre a minha família aquilo que eles serão, e não aquilo que eles são agora. Porque quando a gente fala, você tem uma família abençoada, e você lembra do seu marido, de calção, tomando uma cerveja no seu sofá antes de você sair de casa, assistindo Faustão, e você pensa, família abençoada onde? Você pensa que você vê e seus filhos não estão aqui, você diz, família abençoada onde? Então, nós precisamos, assim como Jesus, de maneira vertical, enxergar as pessoas naquilo que elas serão. E essa irmã começou a dizer: o meu filho hoje é um traficante, mas um dia ele vai ser um profeta como Jeremias. E o filho dela chamava João, não me lembro. Mas a partir daquele dia ela disse: filho, agora eu só te chamo de Jeremias. E ele: tá louca, mãe? Tá fumando mais que eu? Fique tranquilo, Jeremias. Deus vai fazer a obra, Jeremias. E o menino ficava bravo e ela só chamava ele de Jeremias. Essa é uma história real, de uma irmã de Santarém. E aí, Jeremias? Como é que vai, Jeremias? Bom dia, Jeremias. Ô, mãe, já estou irritado com isso aí. Fique tranquilo, Jeremias. Descanse, Jeremias. Um dia, o Jeremias está fugindo de outros traficantes que vieram para matá-lo. Mataram a maioria dos amigos do Jeremias. O Jeremias, então, ele está num beco, ele não tem para onde ir. E ele liga para a mãe dele e diz: mãe, eu estou numa situação muito complicada. A mãe atende e fala: alô, Jeremias? O que foi? Mãe, é sério. Eu estou numa situação muito complicada. Se a senhora puder orar, ore. Mas eu quero dizer que eu amo a senhora, mas eu devo morrer. Jeremias, fique tranquilo, nós vamos orar. E ela ora, e esse rapaz, isso está num livro, inclusive, e esse rapaz, ele conta que as pessoas que vieram matar ele estava num orelhão. Eles passaram pelo orelhão e ele ficou como se ele tivesse invisível. E passaram por ele e foram embora. Esse rapaz volta para casa, a mãe fala: e daí, Jeremias, voltou? Sim, mãe, o seu Deus é muito poderoso. Jeremias hoje é conhecido por Pastor Jeremias, na Igreja da Paz em Santarém, na equipe do pastor Abe Huber. Ele está lá até hoje. Porque alguém disse: eu não vou olhar para a minha família como ela está agora. Eu vou olhar como Jesus olha. Vai ser Jeremias. Eu vou trazer à existência o que não é. Assim como Deus faz com a gente. Eu vou trazer à existência aquilo que não é ainda. Então, em algum momento, isso vai acontecer na minha família, em nome de Jesus. Comece a profetizar sobre sua casa. Não aquilo que é, mas aquilo que ela será, em nome de Jesus. A cruz fala de investimento. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16 e 17, diz assim: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Repete comigo: desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa esse versículo aí para mim, por favor. Veja o que Paulo está dizendo. Ele diz: daqui por diante, agora que Jesus já ressuscitou, ele diz: a ninguém, repete comigo, ninguém, conheçamos segundo a carne. A Bíblia está dizendo assim: olha, quando você olha para alguém, você vê um xalom, barbudo, tatuado. Uma vez um rapaz falou assim para mim: pastor, eu estava no encontro com Deus e vinha um e contava uma história, eu dizia: meu Deus, que traia. E vinha outro e contava uma história, eu falava: esse é pior que o que já passou. E vinha outro e dizia: meu Deus, que curva de rio. Aí ele falou, e aí por último veio o xalom. Eu falei: esse deve ser o chefe do bando. Olha o tipo dele. Aí veio o xalom e vai dar testemunho. Casei virgem. Cresci na igreja. Ele falou: que loucura que é essa? O cara tudo certinho era curva de rio. E o cara tudo estranho é o mais crente da turma. Como é que é isso? Porque quando nós discernimos naturalmente, nós erramos. Quando você olha e fala assim: isso aí nunca vai converter, você erra. Porque a Bíblia diz: a ninguém conheçamos segundo a carne. Porque segundo a carne, irmão, é impossível uma reconciliação. Segundo a carne, é impossível que a sua família toda sirva ao Senhor. Segundo a carne, é impossível que os seus filhos não se percam nesse mundo tão perdido. Segundo a carne, é impossível. Segundo a carne, é impossível ter jovens casando virgens. Segundo a carne, é impossível que haja um casamento com fidelidade. Segundo a carne, é impossível manter os nossos filhos, a nossa família na igreja. Mas a Bíblia diz: a ninguém conheçamos desse modo. Agora há um novo modo, e o modo é espiritual. Eu olho e eu vejo aquilo que Deus vê. Eu olho e digo, ei, Jeremias, agora não é mais isso. Eu vejo uma família toda servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, eu ensinei o Lucas. E eu falo para ele. O Lucas é um, e ele fala, profeta. Alguns já viram ele falar. Eu acredito que ele já é um profeta. Mas o que eu estou fazendo é gerar nele aquilo que eu sei que Deus quer que ele seja. Então eu chamo ele e digo, vem cá, profeta. Meu filho Lucas, profeta. E eu oro com Davi e declaro aquilo que eu quero que ele seja. E de vez em quando, irmãos, ele faz birra. E de vez em quando, irmãos, ele me tira do sério. E eu pego ele. E eu digo, filho, você não é assim. Você não é birrento. Por que que você está fazendo isso? Você não é um menino mau, você não é um menino desobediente. Por que que você está fazendo isso? E às vezes, eu preciso pegar uma vara e digo, você também tem um bumbum de profeta. E ele vai aguentar essas varadas como um bom profeta. Quero afirmar aqui, irmãos, também isso. Pais que não corrigem seus filhos, você está entregando seus filhos a Satanás. Existem vários tipos de correção. Mas um pai que não corrige, está entregando o filho a Satanás. Eu, abrindo um parênteses, quero dizer a vocês que, olhando para a Bíblia, irmãos, eu estudo a Bíblia, eu conheço a Bíblia, estou dizendo, olhando para a Bíblia, a correção com a vara é um modo digno, bíblico, e não fujam disso, por favor. Olhando para a Bíblia, vendo aquilo que eu entendo, olhando para o original da Bíblia, vara é vara mesmo. Vara é um pedaço de galho. E a gente corrige porque a gente ama. Porque nós corrigimos, assim como Deus, Deus corrige todo filho que ama. Eu pego meu filho e digo, você é um profeta e você vai ser corrigido para ser um profeta. Isso vai acontecer. Eu estou afirmando sobre o meu filho aquilo que eu quero que ele se torne. Amém? Para de dizer que fulano é isso, que seu filho é aquilo, que aquele é um traste, que aquele não presta. Comece a afirmar, ei, Jeremias, uma hora o Senhor vai te pegar. Amém? E por último, para a gente acabar, o mais importante. A cruz fala de prova de amor. Preste atenção. Uma coisa é amar, outra coisa é provar que ama. Uma coisa é amar, outra coisa é manifestar amor. A cruz fala de prova de amor. Então, quando você estiver em dúvida sobre quanto você deve amar sua família, sobre como você deve amar sua família, então esqueça sua família e pense de maneira vertical. Quanto Deus te amou? Quanto Deus te ama? Quantas coisas você fez? E que se Deus fosse levar a sério, se Deus fosse levar em consideração, quantas coisas você fez que não mereceram mais o amor de Deus, mas Ele continuou te amando. Incondicionalmente ao amor de Deus. Então, quando você responde essas perguntas, agora então você coloca a sua família aqui e ama ela da mesma maneira. Mas Cristo prova o seu amor pelo fato de que Ele morreu na cruz por nós. Ele prova. Existem muitas pessoas, irmãos, que vêm falar comigo. E eu sei que o marido ama. Eu sei que a esposa ama. E ele vem falar comigo e fala assim, eu não acho que ele me ama. E aí o marido fala, claro que eu amo. Eu falo, mas eu não entendo. Porque não há prova de amor. Então são duas coisas. Não é só amar a sua família, mas é provar que ama. E às vezes provar que ama vai passar por palavras. Vai passar por atitudes, por serviço, vai passar por tempo de qualidade. Às vezes, essas são as maneiras que você vai poder provar que ama. Eu converso com muitos pais que dizem assim, eu amo meu filho. E o que eu estou fazendo é trabalhar para dar para ele uma vida melhor. E eu digo, pai, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é ser presente. É estar com ele. É investir tempo. É estar junto. Preste atenção, nós precisamos olhar para a cruz, olhar para o que essa tábua vertical diz e aplicar na horizontal. Existe um texto, irmãos, que eu amo ele. A Bíblia diz assim, Cânticos capítulo 8, verso 6, Cantares, diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte do que a morte. Repete comigo, o amor é mais forte do que a morte. Irmãos, o amor pôde vencer a morte, não é demais isso? O amor de Cristo era tão grande que ele pôde vencer a morte. Não há nada mais forte que você possa fazer por sua família do que demonstrar à sua família que você a ama. Não há nada que um pai possa fazer mais por sua filha do que tratá-la como uma princesa, amando e tendo atitudes para que ela se sinta uma princesa. Nenhum marmanjo vai conseguir tocá-la. Não há nada que um pai possa fazer mais para o seu filho que uma mãe, que um esposo, que uma esposa possa fazer melhor para o seu filho do que amar e provar com atitudes que ama. Eu já falei isso aqui e eu tenho praticado isso na minha vida, tenho errado, mas estou tentando fazer. Eu tento fazer com que a Suelen se sinta tão amada, que nunca passe pela cabeça dela, vou procurar alguém que me ame mais. Ela olha e diga assim, eu já sou suprida. Eu tento trabalhar no coração de Lucas e Davi, de modo a amá-los e demonstrar que eu os amo tanto, a ponto deles dizerem, nós não precisamos. Nós temos um pai, nós temos uma família, nós temos uma casa. Eles nos amam porque o amor é mais forte do que as drogas. O amor é mais forte do que qualquer estratégia da serpente. O amor é mais forte até do que a morte. Uma vez, um pastor, eu ouvi essa história há poucos dias. Um pastor, eles estavam num acampamento e o filho dele subiu no alto, num segundo piso. E era um menino novo, de 3, 4 anos, eu não me lembro. E aí, era madrugada já, chamaram o pai, dizendo, corre porque seu filho está muito machucado. O menino estava bem alto, muito novinho. E ele se desequilibrou, aconteceu alguma coisa, que ele caiu do alto. E quando ele caiu, ele tentou apoiar os braços, os dois braços quebraram, e ele caiu numa quina. E foi bem feio o que aconteceu. E aquele homem veio correndo, eles estão no acampamento, longe da cidade. Aquele menino todo ensanguentado, ele chega, os braços quebrados. E aquele pai não sabe o que fazer, ele pega o filho e pede ajuda, ele põe no carro e ele começa a correr para achar um hospital. E quando ele está correndo, ele começa a ouvir voz, e ele acredita que é Satanás mesmo dizendo, seu filho vai morrer, seu filho vai morrer. E a situação era muito ruim mesmo. E em um momento, ele diz que o Espírito Santo diz para ele, o amor é mais forte que a morte. Então, esse homem começa a gritar dentro do carro. Esse homem grita, filho, o papai te ama. Você não pode morrer, o papai te ama. E o amor, ele é mais forte que a morte. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Em algum desses momentos, o menino abre o olho. E as pessoas que estão ali atrás falam, não dorme, filho. Eu te amo, você sabe. A gente te desejou tanto, eu te amo, eu te amo. Esse pastor mora em Curitiba, seu filho está tão bem. O amor é mais forte do que a morte. A cruz fala de amor. Na verdade, a mensagem principal dela é de amor. Se você puder amar a sua família e provar e demonstrar isso, e se você fizer isso com aqueles que te tratam bem e com aqueles que tiram sarro de você, se você puder fazer isso com aqueles que você gosta de estar perto e com aquela sua tia que você só vê no Natal, se você puder fazer isso com todos eles, eu acredito que escondendo a nossa família na cruz, nós teremos ela guardada para o Senhor, amém? É tão precioso. E nessa noite, irmãos, eu não vim te contar nenhuma novidade. Eu vim apontar para a cruz e dizer que é uma família abençoada, tudo que você precisa saber está ali. A maneira que Jesus fez com a gente. É a maneira que a gente tem que fazer com as pessoas. Ei, maridos, ame suas esposas, como Cristo amou a igreja. A dica sempre é essa: olhe para a cruz e aplica. Olhe para o Deus Pai e aplica nos seus filhos. Olhe para Jesus e aplique no seu casamento. Olhe para a cruz e aplique. Essa cruz vai ficar aqui durante todo esse mês. E todo esse mês nós vamos olhar para ela e dizer: eu preciso me mover mais profundamente de maneira vertical, até que a minha vida horizontal seja como Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor.